agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia. Em Monte Alto são 7:31. Hoje é sábado, 5 de junho de 2021. Pela Rádio Cultura AM, FM, internet, aplicativo, YouTube e Facebook. A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O sol vai marcar presença. O tempo segue firme. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 20 graus.
Supermercado Serve Bem. Super ofertas pra você também tem. Ação que hortifruti, padaria de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado Serve Bem você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Hoje tem pré-cadastro para doação de medula óssea. Junho Vermelho. Conscientização para doação de sangue. Começa segunda-feira vacinação para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades. Pesquisa. 80% dos profissionais de saúde se sentem exaustos. Suicídio de 3 alunos acende alerta da USP. Desempregado também pode ter direito ao auxílio-doença. Monte Alto registra mais uma morte por Covid. Agora já são 130 óbitos. Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil venceu o Equador por 2-0. Hoje começa a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial, nós tivemos um furto de um trator do sítio Santa Júlia, no bairro Areias. O boletim de ocorrência aponta que ladrões levaram o trator dessa propriedade. E furtos de cabos e fios elétricos também na zona rural do sítio São José. Zona rural aí se sente insegura. Recebemos mensagens de muitos moradores que os furtos e roubos continuam na nossa zona rural.
Você conferiu o plantão policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:35. O autoatendimento do Bradesco vai funcionar a partir das 8 horas. Os caixas eletrônicos, para você retirar o seu dinheiro, a sua aposentadoria, ali o autoatendimento do Bradesco, de acordo com a mensagem que nós estamos recebendo da gerente, a Fernanda, vai funcionar o autoatendimento a partir das 8 horas. E segunda-feira, acredito que a gente estará abrindo normalmente, porque passou por uma higienização, sanitização, porque teve caso de Covid confirmado na agência. Mas a partir das 8 horas, o autoatendimento do Bradesco estará funcionando, sim. Você pode ir lá para buscar o seu dinheiro. Nós estamos aguardando o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Davidson do Vale, o nosso amigo Seis. Ele está se dirigindo para a Rádio Cultura, mas ele já estava de manhã lá no pronto-socorro e na tenda do Covid, por volta das 7 horas e 27 minutos, 20 pessoas já presentes para atendimento sobre a Covid. Estamos com 11 urgência, 3 entubados e faltando profissionais. Sem leitos no pronto-socorro, sem leitos na UTI da Santa Casa e sem leito de UTI na Unimed. A enfermaria da Covid no pronto-socorro está lotada. Agora, vamos esperar o Dr. Davidson chegar, porque tem aquela enfermaria no asilo, foi montada no asilo, se vão ocupar lá ou não também. Portanto, estamos aguardando aí a presença do Davis para orientar a nossa população. Estamos aqui apenas aguardando. Ontem, no boletim, infelizmente, mais um óbito foi registrado por Covid. Monte Alto agora já soma 130 óbitos de vítimas por Covid. Boletim de ontem, dia 4, a cidade registrou 70 novas notificações de Covid, 68 pacientes aguardam o resultado de exames em isolamento domiciliar, um paciente aguarda resultado de exame em enfermaria, um paciente recebeu resultado positivo, está internado em enfermaria. Recebemos 2 resultados pacientes já notificados anteriormente, um negativo, enfermaria, e um positivo também, enfermaria. 3 pacientes positivados em tratamento e isolamento domiciliar foram internados em enfermaria. Um paciente aguardando o resultado em enfermaria foi transferido para UTI e permanece aguardando o resultado. 3 pacientes positivados internados em enfermaria receberam alta hospitalar e o tratamento segue em isolamento domiciliar. A cidade recebeu 36 novos curados da Covid, 23 mulheres com idades de 14, 18, 19, 21, 25, 26, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 48 e 49 anos. 13 homens com idades de 18, de 20, 21, 23, 28, 30, 36, 37, 40, 41, 51 e 59 anos. Por fim, com pesar, registramos um óbito. Um homem positivado de 50 anos que estava internado na UTI faleceu na madrugada do dia 4. Pacientes positivados internados na UTI. Temos 16 pacientes de Monte Alto internado na UTI, um paciente de Bebedouro, um paciente de Monte Azul Paulista, um paciente de Paradópolis, um paciente de Jaboticabal e um paciente de Pitangueiras. Um paciente que está aguardando o resultado de exame na UTI, esse paciente é de Monte Alto. A cidade de Monte Alto está com 574 pacientes em tratamento. 16 estão na UTI, 12 na enfermaria, 546 no isolamento domiciliar. 162 estão aguardando o resultado do exame. Portanto, está aí, são os números. E até ontem, infelizmente, Monte Alto registra 130 óbitos de pessoas, né, que pela Covid. Vem crescendo e, infelizmente, não vai parar por aí. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Dr. Davidson do Vale 6, que já está aqui conosco. E faleceu em Monte Alto a senhora Maria Inês Porto Zocco, com 89 anos de idade. Era viúva. Deixa filha, irmã e sobrinhos. O corpo está no velório municipal e seu sepultamento será hoje às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Maria Inês Porto Zocco, com 89 anos de idade, que descansa em paz. O Brasil ontem jogou lá em Porto Alegre e venceu o Equador por 2-0. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na próxima terça-feira, dia 8, nós teremos mais uma rodada das eliminatórias. E o Brasil joga no Paraguai contra o Paraguai às 21 horas e 30 minutos. Ontem nós tivemos uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás 2, Confiança 0.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos no centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde e o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 169-9753-6019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Agronegócios Copercana 2021. Seguindo as recomendações da OMS, a feira será virtual e contará com uma agenda exclusiva de lives relevantes ao setor. Seguimos nos reinventando, levando novidades e oportunidades através dos parceiros de máquinas, implementos, sementes, ferramentas, defensivos e fertilizantes. Acesse agronegóciocopercana.com.br de 15 a 30 de junho e participe. Realização Copercana.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja só.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h44. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal da Saúde, o Dr. Davidson do Vale, carinhosamente conhecido como Seis, para conversar com a nossa população e dar algumas orientações. Seis, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, todos aqueles que nos acompanham aí pela rede social. Bom dia a todos.
Bom, você logo de manhã já mandou para nós mensagem aqui e as fotos, como que já está a tenda da Covid. Já tem muita gente lá esperando?
Sim, João. Já temos lá aproximadamente 20 pessoas para atendimento na tenda Covid. Né? Pronto-socorro hoje continua super lotado. São 11 pessoas em sala de urgência. Dessas 11, 3 estão entubados. Né? Então a gente não tem mais capacidade. A enfermaria Covid está lotada. As salas de urgências estão lotadas. A gente está com déficit de profissional. Né? Tem profissional adoecendo. Ontem mesmo estive lá, um profissional foi afastado por deu positivo para Covid. Então está bem tenso. Então eu gostaria também já de pedir a colaboração da população, aquele que por necessidade tiver que ir ao pronto-socorro, pode ser que demore um pouco um atendimento ou outro, porque são 11 pessoas em sala de urgência, né? Nós estamos com 3 médicos lá, mesmo assim está difícil, porque você tem que manobrar os, não sei se é essa a forma correta de falar, mas tem que manobrar os pacientes ali, manusear com os pacientes, a limpeza, tratamento, sonda, tubo, então que requer uma atenção de toda a equipe, né, que já está reduzida. Então eu gostaria de pedir a colaboração, porque tem muitas pessoas, João, que estão chegando lá, mesmo sendo ficha azul, né, que é uma coisa menos grave, que seria
que
uma
questão
eletiva, que não é urgência nem emergência, as pessoas começam a gritar, começam a ofender funcionários. Tem gente ali que está com um parente lá internado, ainda assim ele está lá trabalhando, né, para atender você, para não te deixar sem atendimento. E tem pessoas graves lá, em situações graves, que precisam de todo o atendimento da equipe.
Você disse que a enfermaria da Covid está lotada. A enfermaria do pronto-socorro.
Do pronto-socorro.
Certo. Mas eu não colocaram leitos ali no salão do asilo? Aqueles leitos estão sendo ocupados?
Ainda não foi aberto, João. Eu não sei como que vai ser esse procedimento. Como eu te disse, existem algumas ações do executivo que o conselho não foi consultado. E esse é um deles, né?
Certo.
Então a gente não sabe como que vai ser feito. As dependências do pronto-socorro que foram adaptadas para atendimento Covid já não tem mais onde colocar.
Certo. A secretária da Saúde, a dona Ieco, esteve aqui ontem e disse que ontem, no dia de ontem, no período da tarde, seria realizada uma reunião para anunciar algumas restrições. Você, como presidente do conselho, participou da reunião?
João, eu fui convidado para ir para essa reunião. Quando eu cheguei, ela já estava praticamente do meio para o final, né? Porque quando eu cheguei na reunião, já me passaram que iam passar o que já tinha sido decidido. Então eu não fui lá para discutir a ação, fui lá para eles informarem o que eles já tinham decidido, né? E assim também foi com a CIMA. A gente, quando a CIMA chegou, já havia algumas decisões que eles já tinham tomado, né? A proposta que a gente do conselho tinha feito aqui era para que se tivesse uma reunião ampla, né, a prefeita, o vice-prefeito, a secretária de saúde, Santa Casa, Unimed, os coordenadores do pronto-socorro, seja ele médico, seja ele da coordenação da enfermagem, mas, por surpresa, eu cheguei lá, só tinha mesmo a equipe da prefeitura, estava a secretária de saúde, o vice-prefeito, mais 3 secretários, secretário jurídico, secretário de marketing e o secretário de administração. E não estava, a prefeita não estava, não sei, acho que ela está em viagem, né? Não está na cidade. Então eu estranhei, porque eu achei que seria uma reunião, até mesmo pela forma como a própria secretária apontou de manhã, que seria uma reunião mais ampla para a gente tomar decisões com maior discussão, com maior amparo, seja técnico, seja legal. Mas quando eu cheguei lá já tinha as decisões prontas. Foi
quais
pouca
foram
coisa.
As decisões? Você tem conhecimento?
Vai haver algumas restrições em relação ao comércio, acho que vão fazer um decreto aí para a partir de segunda-feira, onde o comércio vai ter a capacidade, poder usar a capacidade de
20%. Então vai diminuir, né?
Vai diminuir a capacidade para a igreja, para academia, para inúmeras situações. O conselho tinha um pedido para que se houvesse também uma interferência a nível de indústria, né? E aqui eu justifico o porquê. Porque se você fizer uma análise de como está sendo a contaminação no município hoje, ela mudou, né? Você está vendo aí que estamos tendo contaminação e agravamento do caso em pessoas de 23, 25, 26, 32 até 57 anos. E não dá para você imaginar, né, que essas pessoas nessa faixa etária são apenas pessoas que estão se encontrando em churrasco à noite ou fazendo festinha ou indo no boteco. Essas pessoas trabalham. Elas estão ativas no mercado, né? E, infelizmente, elas estão ou contaminando no seu local de trabalho, ou estão se contaminando na sua reunião social. Porém, isso no outro dia, essas pessoas estão voltando ao trabalho, né? E estão voltando para o trabalho, estão se contaminando, estão dando positivo, né? Então, se estão dando positivo na segunda, na terça, ou na quarta ou na sexta, três, quatro dias que antecederam esse resultado positivo, eles tiveram seu convívio de trabalho. Né? Então, por isso que a gente está vendo aí uma crescente de números aí de pessoas ativas no mercado de trabalho. Então, a gente entende também que há uma necessidade de redução dessas pessoas, e não é um achismo do Conselho. Ao contrário do que tem se tido por outros órgãos aí, o Conselho tem ido conversar com médicos, tem ido conversar com o pessoal da Santa Casa, tem ido conversar com os enfermeiros que estão ali na ponta mesmo, atendendo, vendo quem está chegando e de onde está chegando. Foi feita uma proposta ontem nessa reunião, fiz a proposta para que se fosse identificado essas pessoas quando passam pela tenda, e gostaria que se estendesse também aos dois hospitais que nós temos em Monte Alto, para que eles identificassem o local de trabalho. Porque fica mais fácil para você fazer um apontamento e fazer uma ação mais direta se você tem um foco maior. Que aí, não vai, de repente, você vai ver que não está todo mundo só no comércio. E a gente sabe que não está. Então você vai começar a ter uma ação mais direta.
Você falou que vai reduzir tudo isso a partir de segunda-feira, né?
A partir de segunda-feira, acredito que a administração vai vir.
Não, hoje às 11 horas vai explicar direitinho a administração.
Explicar tudo certinho.
Deve explicar sim às 11 horas, pode ficar aguardando aí. Mas tem restrição no horário de funcionamento? Houve mudança no horário também?
Sim, vai haver um toque de recolher e vai voltar para as 19 horas, né?
Até as 19 horas
só? Até as 19 horas, a partir das 19 horas apenas delivery. Né? E isso são medidas para que não se tenha o lockdown.
E né? Como ficam os financiamentos de bares?
Pelo que eles apresentaram ali para a gente, eles decidiram que os bares vão ser apenas para entrega, né? Não vai poder consumir no local. O conselho tinha uma proposta diferente, mas não foi essa a proposta.
Então não vai ter mais cliente nos bares.
Não,
vai ter que pôr aquela barreira ali.
Fazer a barreira só para entrega. A partir de segunda-feira. Se não houver nenhuma mudança, porque o decreto ainda não foi escrito, ainda não foi editado. Então acredito que se não houver nenhuma mudança daquilo que eles apresentaram para o conselho, aquilo que eles apresentaram para cima, essa será as mudanças. Vai haver uma outra situação que o conselho pontuou aqui também. Vai haver a busca a partir da semana que vem, inclusive com multa de 2 salários mínimos, para aquelas pessoas que estão positivadas e estão circulando.
Isso
então,
é bom, hein?
Vai haver a busca, eles vão identificar, vão pegar, foi como a gente falou, vai pegar a pessoa que está positivada, que está lá com seu termo de isolamento, e vai começar a visitar. Se a pessoa não estiver em casa, estiver fora da sua residência, vai haver uma multa de até 2 salários mínimos ou de 2 salários mínimos. Eles vão ver como que vai ficar esse decreto, mas essa multa vai precisar começar a acontecer, João, para tirar as pessoas que
positivada de
ainda não têm consciência que estando positivada precisa ficar em casa.
E a fiscalização com máscara e sem máscaras?
Também vai haver uma fiscalização maior com aplicação de multa, e assim, as multas vão passar a ser aplicada mesmo, tá? Inclusive para os comércios também que não cumprirem com as determinações. Por quê? Foi feita uma testagem, uma sondagem aí pelo pessoal da vigilância, e isso foi relatado pelo Caixa na reunião, que uma pessoa que eles colocaram para adentrar nos comércios, ele conseguiu entrar em 6 comércios sem precisar medir, sem precisar aferir a temperatura, sem passar álcool gel e nada. Né? Então, quer dizer, não está tendo o protocolo.
Você vai continuar comigo aqui, que eu tenho muitas perguntas também. Nós voltamos já já.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança.
Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A Unimed está com a campanha. Seu jeito de viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para a contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o jeito de cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor técnico Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99753-7028.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
O Savegnago cuida de tudo aqui pra não faltar nada aí na sua casa.
Tudo pra família e pro meu lar. Savegnago eu vou encontrar.
Então vem pro Mega Oferta Savegnago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé Friboi peça inteira quilo, R$33,50. Óleo leve 900ml, R$6,49. Arroz Serra Azul 5kg, R$15,90. Açúcar Cristal Guarani 5kg, R$11,98. Leite Italac 1 litro, R$3,18.
Com o Savegnago você pode contar.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grand Box 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude, tudo sem travar. É internet à vontade, use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. InvistaNet, viva a melhor experiência online. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. InvistaNet, sempre online.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas em Monte Alto. A agência do Bradesco está fechada porque está passando por uma sanitização. Teve caso confirmado de Covid. Mas hoje, já a partir de agora, às 8 horas, o autoatendimento será liberado. Os caixas eletrônicos. E segunda-feira, provavelmente, a agência abre normalmente. Equipes da prefeitura estão fazendo uma limpeza. Eu vi aqui pela foto, por isso que a gente fala muitas vezes, como que é difícil o que explicar para as pessoas que fazem isso. Eu vou te mostrar até para o meu amigo Seiji aqui também. Olha, a equipe da... Esse lixo aqui é nessa estrada que sai aqui para Santo Antônio, que vai lá para Agrimonte. Olha que verdadeiro lixão. Para as equipes da prefeitura estão lá nesse momento, fazendo limpeza nesse local, mas é lamentável a situação que as pessoas fazem jogando lixo aqui em vários pontos da nossa cidade. Deixa eu perguntar agora para vocês a respeito da reunião. Você foi convidado para participar da reunião?
Não, é verdade. Eu liguei para saber se ia, para confirmar se ia ter reunião. E aí eu fui informado que já estava tendo e se eu poderia descer no gabinete. Mas quando a gente chegou lá, já tinha as decisões tomadas e eu fui informado das decisões que foram tomadas, né? Então essa foi a situação. Então algumas decisões que eles tomaram lá já estavam definidas, pré-definidas pelas pessoas que estavam ali.
Como que ficam os trabalhos das barreiras sanitárias?
Eles vão permanecer com as barreiras até as datas aí que eles já tinham previsto, né? Como eu já disse em outra reunião, posicionamento do conselho entende que essas barreiras não vão trazer uma efetividade. Vai haver aquela questão de se você conseguir descobrir ou identificar aí algumas pessoas que estão andando sem, mesmo estando positivado, mesmo não sabendo que estão positivados. Mas eu acho que você tem a tenda, você tem os dois atendimentos dos hospitais, que é mais fácil e é mais produtivo você fazer essa fiscalização de circulação de pessoa positivada, até porque você vai ter a lista, né, para seguir e ver se essas pessoas estão cumprindo isolamento.
Está descartado o lockdown?
Sim, foi uma decisão também da administração, está descartado, não vai haver lockdown, até porque parece que também ontem teve uma reunião de prefeitos em Jabuticabal, aquela mesma que teve em Pradópolis, que mais uma vez digo aqui, eu acho que as decisões do município, ela tem que ser discutida com o município, né, e não com outras cidades, até porque a realidade são diferentes, né, a realidade de cada município é diferente. Uma decisão que você toma numa cidade de 20 mil, 15 mil habitantes, de repente, e com muita chance de dar errado, não vai dar certo numa cidade de 50, a mais de 50 mil habitantes como a nossa, né? A gente está discutindo algumas coisas com cidades que não tem um hospital. Nós temos dois hospitais e o pronto-socorro aqui dentro da cidade funcionando com leitos de intubação, né?
Eu vi uma reportagem na cidade de Pitangueiras. A prefeitura e a Santa Casa estão lá com um impasse. Estão tentando resolver. Enquanto isso, as pessoas estão na fila lá também e tem munícipe de Pitangueiras enterrado na UTI aqui em Monte Alto. Você acha que é momento para ter impasse também numa administração? Isso lá em Pitangueiras. Aqui estão dando sugestões. Por que não colocar uma pulseira vermelha para identificar quem está positivado?
João, vamos lá. Essa questão da pulseira, tenho ouvido muito, tenho visto isso muito em rede social. Eu ainda não consigo acreditar que você tem que marcar alguém para ele deixar de colocar a vida de outro em risco. Isso é, em pleno século XXI, isso é inadmissível, né? Eu acho que não dá para a gente pensar nessa forma. Isso é pontuando em questão ética e moral. Mas vamos falar agora na questão financeira. Como já foi dito aqui inúmeras vezes pela secretária, o recurso é finito, né? Não há recurso infinito na saúde de Monte Alto nem na saúde do Brasil. Né? Se você começar a concentrar recursos para ações que não vão dar efetividade na redução de contaminação, vai começar a te faltar dinheiro, por exemplo, para comprar medicamento para intubação. Né? Vai começar a faltar dinheiro para te comprar medicamento para você ter uma resolutividade dentro da Covid, né? Em forma, você teve lá a identificação, você precisa de um antibiótico. Precisa de um anti-inflamatório. Você precisa ter dinheiro para comprar isso. E se começar a fazer ações que nem essa, de vamos com quantos que fica uma pulseira? Não vai ficar barato. Né? E a pessoa que já não fica em casa sem pulseira, você vai pôr a pulseira nela agora e daqui a pouco ela vai tirar. Né? Sem contar questões jurídicas que tem que se analisar, questão de legalidade disso, se pode ou se não pode. É por isso que ontem a gente falou. deveria se ter o quê? Uma reunião ampla, né? Por quê? Porque você tinha que ouvir os médicos da Santa Casa, os intensivistas da Santa Casa, que são excelentes, da Unimed, os dois médicos coordenadores do pronto-socorro, que estão fazendo um papel excelente, um excelente trabalho dentro do pronto-socorro, a equipe de enfermagem. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Elas estão lá na ponta, elas estão vendo o agravamento, elas estão vendo tudo o que está acontecendo, né? Elas vão poder dar parâmetro se a forma como esse vírus está vindo, a forma como as pessoas estão agravando, se há uma necessidade ou não de um fechamento mais rígido dentro do município, se não, se determinada ação é viável ou não. Porque eles estão ali, João, eles estão vendo, eles estão conversando com o paciente, estão conversando com familiares. A equipe de enfermagem está vendo de onde está vindo esse pessoal. Então, eu acho que essa reunião tem que acontecer e tem que ser mais ampla, né? É hora agora de aquela questão de rivalidade que a gente vê que existe em algumas situações aí, precisam ser deixadas de lado, tanto da questão política como da questão de saúde. E aí eu estou falando dos dois hospitais da nossa cidade. Temos a Unimed e a Santa Casa, que para esse momento, eu vejo que uma união entre esses dois hospitais e a prefeitura é o melhor caminho para dar um atendimento à população.
Mas está existindo essa união,
sim,
né?
Sim, mas há essa união, mas assim, não há uma coordenação, João. Não há uma... Vamos sentar à mesa...
Mesa redonda.
E vamos buscar saídas, vamos buscar a ideia do... Por exemplo, o doutor Nassim, um excelente intensivista, está à frente, a Santa Casa, está à frente da situação, a Unimed. Vamos trazer essas pessoas para conversar, doutor Camel, doutor Augusto Fornazari, que estão fazendo um excelente trabalho. Vamos trazer essas pessoas, vamos sentar, vamos conversar. Eles sabem o que está acontecendo. A gente vê essa dúvida dentro da nossa sociedade hoje, dentro de Monte Alto. Se dá medicamento, se dá dipirona, se dá isso, se dá aquilo. Vamos ouvir os médicos. Vamos ouvir quem está lá na ponta e sabe. Tem estudo para isso. Tem conhecimento técnico para dar essas respostas.
Falhas surgem, mas poderão ser sanadas.
Mas com conversa.
Com conversa.
Né? Você chamar o pessoal para trazer. Né? Você quer pessoa melhor do que os médicos para explicar o porquê determinado medicamento para um e determinado medicamento para outro? Não adianta eu vir aqui e falar, o medicamento tal serve ou não serve. Isso precisava ser vindo dos médicos.
Estão dizendo que pulseira não vai adiantar. Você falou ontem já sobre esse assunto, mas eu respeito aqui os nossos ouvintes. O que o presidente do conselho pensa, o que pode falar a respeito desse adiamento das vacinas que não aconteceram em Monte Alto? As doses estavam aqui e não houve vacinação. Essa vacinação começa na segunda-feira. Você falou ontem, repete para a gente.
João, isso é uma decisão, foi da Secretaria de Saúde, né? Eles apresentaram as justificativas, o porquê de não se fazer, por uma questão de ter que analisar melhor as receitas, falta de pessoal, que de repente essa falta de pessoal também se deu por a questão de barreiras, que se vocês passarem para olhar, grande parte das pessoas que estão na barreira são as mesmas que estavam fazendo a campanha de vacinação contra o Covid. Então, assim, são inúmeras situações, mas isso é algo que foi uma decisão da secretaria, é aquilo que eu falo, o conselho, ele não vai ficar batendo de frente, ele não vai ficar criando atritos em tudo que se acontece, né? A gente tem as prestações de contas que acontece a cada quatro meses, né? Quadrimestre, e que a gente vai depois avaliar se tudo aquilo que foi gasto, foi investido, estava de forma correta ou não.
Certo. Eu estou recebendo aqui, você acha que fosse, que faleceu o prefeito de Guariba, Adalto Scarduelli.
Um grande amigo.
77 anos.
Meus sentimentos aí a todos da
família.
Eu conheci
o Adalto Scarduelli também, prefeito de Guariba, faleceu aos 67 anos, que descansa em paz.
É prefeito de Matão, João. Ele é o prefeito de Matão. Matão perde muito.
Perdão. Perde o Adalto Scarduelli é prefeito de Matão. De Matão. 67 anos. Adalto Scarduelli, sim. Ele é prefeito de Matão.
Correto.
Que descansa em paz lá, nosso amigo que faleceu, Adalto Scarduelli, prefeito de Matão. Seis, muito obrigado, um bom trabalho para você. Mas continue conosco aqui. Se chegar algumas perguntas aqui, você vai me ajudar. Voltamos já já.
A Hora da Notícia, primeira edição.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br. Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, armados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades. A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Sabia que na Copercana Ferragem e Magazine você encontra linha de camping? Sim, itens como barracas, lanternas, colchão inflável, caixas e bolsas térmicas, tendas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
São 8 horas mais 12 minutos. Vamos conferir as ofertas da Benhago com o gerente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Monte Alto e região. Sábado de mega ofertas aqui no Savenhago. Leite Longa Vida Italac, 1 litro, R$3,18. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$15,90. Óleo de soja leve, 900ml, R$6,49. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$11,98. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai R$33,30. Cerveja Antártica, lata 350ml, Sub-Zero, pack com 18, sai a R$1,99. É a cerveja Antártica Sub-Zero lata 350ml, no pack com 18 unidades, cada unidade sai por apenas R$1,99. Margarina Quali, 500 gramas, R$5,90. Com nosso cartão, só R$5,49. Refrigerante Coca-Cola, 2,5 litros, R$6,79. João.
Um abraço e um bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, João. Um ótimo final de semana a todos.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama e corre o melhor, Sistema Vida de Saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 14 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 5 de junho de 2021. Lua minguante boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldados da Fane, Cabo Mascarinha, Cabo Hudson, Cabo Estival, vai também para o Mineiro, lá da nossa simpática cidade de Monte Alto, ouvindo nosso informativo com o papagaio ligado no último volume.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Seja seu próprio juiz de trânsito.
Fala tudo!
Na última quinta-feira, por volta das 10 horas da manhã, Marcelino Vicente Noel dos Santos, de 32 anos, ele conduzia um Chevrolet modelo Cobalt na cor prata da simpática cidade de Marília. Também viajavam no veículo a esposa do motorista, Juliana Bergo de Souza e Silva, de 34 anos, o filho do casal Pedro Vicente Bergo, de 2 aninhos, a mãe do motorista Fátima Aparecida Vicente, de 57 anos, e o pai do motorista José Noel dos Santos, de 70 anos, todos moradores em Marília. O automóvel transitava pela SP-294, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Quando chegou no quilômetro 272, mais 900 metros, em Duartina, na micro-região de Bauru, o automóvel foi atingido na traseira por um caminhão Mercedes-Benz na cor branca, caminhão baú, que, segundo o motorista, ficou sem freio, ficou desgovernado, atingiu a traseira do automóvel, quase passou por cima.
Olá!
O automóvel virou um amontoado de ferro retorcido. O caminhoneiro nada sofreu. No automóvel, só para você ter ideia, apenas o idoso de 70 anos escapou, sobreviveu. Ele recebeu uma nova chance de viver, porém perdeu a família inteira. Pense numa tragédia. Morreram no local do acidente o motorista, a esposa dele, o filho do casal e a avó morreram no local da tragédia. Aquele carpete preto viário paulista ficou manchado de sangue para toda a eternidade. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Bauru. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a tragédia e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, antes eu sonhava. Agora, com essa crise, eu nem durmo. Obrigado pela audiência. Se cuide. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com mente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Logo cedo um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para...
para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
O Sabenhago cuida de tudo aqui pra não faltar nada aí na sua casa.
Tudo pra família e pro meu lar. O Sabenhago eu vou encontrar.
Então vem pro Mega Oferta Sabenhago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé Friboi peça inteira quilo, R$33,50. Óleo leve 900ml, R$6,49. Arroz Serra Azul 5kg, R$15,90. Açúcar Cristal Guarani 5kg, R$11,98. Leite Italac 1L, R$3,18.
Com o Sabenhago você pode contar.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
A melhor internet para você. Navegue, assista, jogue, estude. Tudo sem travar. É internet à vontade, use sem moderação. Planos de até 600 mega com instalação e Wi-Fi grátis. Suporte 24 horas. Atendimento humanizado e sem burocracia. InvistaNet, viva a melhor experiência online. Contrate agora InvistaNet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. InvistaNet, sempre online.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos. Hoje tem o bazar da Casa de Estudos Espíritas Chico Xavier. Já a partir das 8 horas está funcionando lá na rua Emílio Fará, 3990, no Centenário. Tem fios caídos na Jeremias de Paulo Eduardo também, em alguns lugares aqui da nossa cidade. Por favor, não sei se é PFL ou se é internet, as empresas responsáveis para tentar solucionar esses problemas também. Hoje tem o pré-cadastro para doação de medula óssea. Começa às 9 e vai até às 12 horas no Salão Paroquial da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Vai lá e você recebe todas as informações. A gente pede, por favor, vamos ajudar aí a salvar vidas também. As farmácias e drogarias ficaram de plantão. Hoje, dia 5, até o dia 11. É a Drogal, Droga Raia e Farmaconde. Drogal, Droga Raia e Farmaconde estarão de plantão a partir de hoje até o dia 11. Eu estou aqui com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Dr. Davidson do Vale 6. Já respondeu várias perguntas também. E nós aguardamos às 11 horas os representantes do Poder Executivo que estarão conosco aqui para informar a respeito das novas restrições que começam a partir de segunda-feira, né, Davidson?
Correto. A partir de segunda-feira até domingo, nada muda, permanece tudo como está. E aí vamos aguardar a edição, né, desse decreto para ver as mudanças. Né?
Certo. O que mais aqui? Só reforçando, então, que segunda-feira, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, começa a vacinação para pessoas que têm comorbidades ou deficiências de 30 a 59 anos. Se você não tirou a sua senha ainda, a partir de segunda-feira, também na UBS Silvio Govone, você vai lá tirar a senha, porque a vacinação vai acontecer de segunda a sexta-feira, que vem das 8 às 15 horas. Tomara que as falhas sejam sanadas e comece a dar tudo certo já a partir da próxima segunda-feira, né, David?
Acredito que vamos ter os esforços para que isso aconteça, para que tudo se resolva da melhor forma possível, que se encontre caminhos eficazes para diminuir essa contaminação que nós estamos tendo em Monte Alto. Mais uma vez quero pedir a colaboração de todos pela situação que está o pronto-socorro hoje. Novamente passo aqui os dados, são 11 pessoas em situação de urgência e emergência dentro das salas de urgências do pronto-socorro. Dessas, 3 estão entubadas. Estamos com uma situação que tem funcionário afastado por conta de Covid. Então, para que você que vá até o pronto-socorro e seja enquadrado aí como ficha azul ou verde, tenha a paciência necessária, porque eles vão estar lá dentro tratando de pessoas com mais gravidade. Todo mundo vai ser atendido, tá? Então, não ofenda os profissionais, não agridam os profissionais, que eles também estão ali já preocupados, exaustos, tanto o pessoal da enfermagem quanto o médico. Passei hoje pela manhã lá, toda a higienização foi feita já. Pedi também para a população ter um pouquinho mais de cuidado quando estiver na tenda do Covid. Não jogue as coisas no chão, não jogue papel, não jogue algodão, porque muitas vezes eles estão passando nas salas de urgência para poder fazer as limpezas, e pacientes que passam mal e tem algumas coisas na sala de observação, eles têm que ir lá limpar e às vezes não dá para fazer toda a limpeza, tá bom? Agradeço a todos, agradeço mais uma vez a Rádio Cultura.
Agradeço a sua presença aqui dentro.
A você, tá? João Moreira, pelo espaço e boa sorte a todos e se cuide. Álcool gel na mão e distanciamento, gente, e máscara, por favor.
As senhas estão sendo entregues na UBS Silvio Govone, não é no Centro Cívico, não. Pode buscar para a esposa? Pode, mas você tem que levar todos os documentos necessários da sua esposa para pegar a senha, certo? Estão falando de tratamento aqui, mas não dá para a gente responder sobre o tratamento que é meio complicado, né, Cê?
Gente, vamos lá para o tratamento precoce. Uso de máscara, álcool gel na mão e distanciamento. Você vai evitar que o vírus chegue até você, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, João Moreira. Obrigado, Rádio Cultura.
A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo vereadores para conversar com a nossa população. Mas eu explico aí a pessoas, eu não tirei senha ainda. Tudo bem, você pode tirar senha já a partir de segunda-feira. Tem pessoas que retiraram na quarta-feira. Já toma na segunda. Você não tirou a sua senha, você pode buscar na UBS Silvio Govone, das 8 às 15 horas. Leva os documentos ou para comprovar a sua comorbidade. É para as pessoas de 30, eu vou falar até 59 anos, porque nós já tivemos e muitas pessoas ainda não tomaram. A respeito das novas restrições, logo mais às 11 horas, os representantes da Prefeitura e do Poder Executivo estarão aqui conosco. Quero conversar com o vice-prefeito, o Dr. Joaquim de Oliveira, a todo esse respeito, das novas restrições que começam a valer a partir de segunda-feira. Poucas coisas vão mudar, apenas os horários serão reduzidos. Os horários serão reduzidos, mas às 11 horas estarão explicando. Estou recebendo os dois vereadores, professor Baltazar Garcia, que está aqui conosco, e também o Tiago Durigan, para conversar com a nossa população. E você pode participar através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Obrigado pelo convite para estar com você aqui. Também bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, João. Eu sempre falo que é um prazer ter a oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura, conversando com você, e através da rádio de você, a gente chegar até a população de Monte Alto.
Tá certo. Tiago Durigan, bom dia, Tiago.
Bom dia, João Moreira, mais uma vez participando aqui do programa da Rádio Cultura. Bom dia, Baltazar, vereador Baltazar Garcia. Muito bom também estar com você, e um abraço aí a toda a população, um abraço a todo o pessoal da zona rural aqui de Monte Alto, que nos ouve nesse momento.
Estão dizendo se vai fechar as igrejas também. Não, que eu tenho conhecimento que vai diminuir o número de pessoas. Ou, se não me engano, é 40% hoje.
Isso.
Parece que vai cair para 20%. Não tenho esse conhecimento, não. Mas aguarda logo mais às 11 horas que eles estarão informando. A respeito dessa vacinação, dessa polêmica que vocês estão acompanhando, qual a sua opinião, professor Baltazar?
Pois é, né, João? A gente vê que a nossa cidade tem caminhado de acordo com as doses de vacina que tem chegado aqui na cidade, né? E a gente já passou por vários momentos difíceis, desde que começou a pandemia no ano de 2020, lá no mês de março, mês de abril de 2020. E a cidade, João, tudo que está acontecendo em Monte Alto é algo novo, né? Então nós já tivemos momentos de restrição, nós já tivemos lockdown, agora estamos tendo a barreira sanitária. E a gente pede, né, eu enquanto vereador, as pessoas que têm me ligado a esse respeito, a gente pede para que tenham compreensão, né, João? Porque a saúde, né, o Davidson estava aqui agora há pouco, que é o presidente do Conselho de Saúde, já pontuou todos os problemas que a saúde está tendo com relação ao atendimento, ao aumento de número de casos. E eu acredito que a equipe da saúde, né, a Secretaria ECO, em nome dela, todas as pessoas, a Priscila, que é diretora da Vigilância, tem procurado fazer o melhor que elas podem para poder atender bem a população. Eu acredito que a vacinação, ela tem caminhado de acordo com que as doses estão chegando. A gente não tem informações de que tem dose sobrando, que está sendo guardado dose para não ser aplicado. E isso, João, é muito bom. Tem cidades que tem diferenças de atendimento, a gente sabe, né? Por exemplo, se você olhar Jaboticabal, Taquaritinga, tem outras diferenças. Mas as diferenças não quer dizer que esteja sendo feito errado. Existem as prioridades que o município está atendendo, e no nosso caso, me parece que houve alguns tipos de denúncia a respeito de pessoas que pegaram atestados médicos de comorbidades que não têm. Então isso tem que ser apurado, não estou dizendo que seja verdade, mas precisa ser apurado se de fato acontece isso ou aconteceu, porque aí a responsabilidade é do médico que fornece essa declaração, fornece esse atestado, e também a responsabilidade da pessoa em levar, não é? Claro. Então, a gente tem que apurar se de fato isso acontece. Acredito, João, e quero acreditar que isso não esteja acontecendo, porque essa questão é triste, você ver a pessoa não ter a doença e pedir para fazer o atestado que tem, né? Mas eu acredito que no campo da vacinação, a gente, ao longo aí desse ano todo e também do ano passado, a equipe da saúde tem procurado fazer o melhor, e o que a gente pede nesse momento para a população é o quê? Compreensão com os momentos que estão sendo, as decisões que estão sendo feitas. Esse momento de barreira sanitária, ao meu ver, foi muito bom no sentido de não fechar o comércio, que era o que a gente antes falava. Quando você fecha o comércio, João, você prejudica não só o empresário, mas prejudica os trabalhadores. E o comércio também tem acompanhado, tenho ido. Eu vejo que eles estão fazendo corretamente, salvo algumas exceções de pessoas que ainda estão andando sem máscara. Enquanto a gente, né, enquanto população, enquanto cidadão, não nos conscientizarmos de fazermos a nossa parte, de usar pelo menos a máscara, não vai abaixar. Infelizmente, os casos vão aumentar. Então, a mensagem, né, sobre essa questão da vacinação, de minha parte, é compreensão para a população e procurar fazer o melhor daquilo que é possível.
estão pedindo o telefone lá da Disque Covid, é o 3241-1023, é lá na tenda do Covid, 3241-1023. Moreira, dá informação, minha mãe tem 59 anos, ainda não tomou a vacina, não tem comorbidade. Só em julho, nós paramos nos 60 anos,
isso.
Em julho vai vir de 59, 58, 57, 56. Vereador Tiago Durigão, você poderia falar a respeito da vacinação?
Com certeza, João. Todos nós, vereadores, né, cobramos essa questão, procuramos entender, saber de todos os motivos que levaram a não haver a motivação nesses dias. É compreensível, né? Pois inclusive eu vi a Iaeco dando entrevista aqui na Rádio Cultura, realmente ofegante, né? Porque ela é uma mulher, apesar de uma certa idade, ela corre muito, ela trabalha muito. Acredito na competência da Iaeco, assim como da Priscila, e eu vejo que são pessoas que estão procurando fazer o melhor. Mas também, João, dentro da estrutura existente, né? Não dá para você fazer além do que elas estão fazendo, além também da gente ter que parabenizar toda a equipe da saúde, desde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os agentes de saúde que estão fazendo trabalho nas barreiras sanitárias. Então é um pessoal que está trabalhando muito, mas dentro de uma estrutura específica. E lógico, agora a gente passando por essa fase de comorbidades, infelizmente nós temos os bons munícipes e os maus munícipes. Os maus, infelizmente, são aqueles que estão querendo furar a fila, estão aqueles que estão querendo ludibriar o nosso sistema de saúde.
Inventar doença.
Infelizmente, chegando às vezes em médicos amigos, né, e pedindo aí certos atestados. Então já tem alguns retidos aí na Secretaria de Saúde para avaliação, para averiguação. Isso, João, tudo isso somado, né, à estrutura, os problemas que a gente vem enfrentando, a sobrecarga de pessoas com o vírus ativo no organismo. Então tudo isso somado, João, infelizmente acaba sobrecarregando o sistema de saúde, né, e você precisa fazer um trabalho mais minucioso em cima desses atestados, dessas cartas médicas. Era necessário ser feito isso, João?
Não.
Né? A gente imagina que não, a gente acredita nas pessoas, a gente quer acreditar nas pessoas. Porém, nós precisamos vacinar quem realmente tem as comorbidades especificadas pelo Plano Nacional de Imunização. Então precisa ser muito bem apurado. É fácil fazer isso aí, apurar toda essa situação? Não vai escapar ninguém? Não, vai escapar, o sistema não é perfeito. Mas a gente tem que minimizar, porque amanhã vai ter denúncia, nós recebemos todo dia, nós vereadores recebemos todo dia, fulano vacinou, por que ciclano vacinou? E nós corremos atrás. E às vezes, né, mas na maioria das vezes, graças a Deus, a gente tem escutado respostas que a pessoa realmente podia. Mas pode acontecer em alguns casos em que a pessoa não poderia ter tomado, foi com atestado lá e passou pela, né, pelo momento de apavor ali, do trabalho dos nossos funcionários de saúde, passa, e isso aí pode gerar um problema grande para o município.
Verdade. Eu recebi que teve até um homem aí, que levou uma receita de ginecologista para tomar.
Pois
quando
é.
Chegou lá, que percebeu, falou, não, aqui tem coisa errada, e percebeu mesmo. Estão perguntando sobre edículas. Está proibida festa em edículas e chácaras. Não diminuiu o número de pessoas, não. Está proibido festas, proprietários edículas, não aluga, não, você vai receber uma multa pesada. Pois não, Baltazar.
E sobre isso, né, é importante a gente agradecer o munícipe que perguntou, mas também a gente parabenizar o trabalho da Vigilância Sanitária, o Caixa, né, e em nome dele toda a equipe ali da Vigilância, a gente tem acompanhado o trabalho que eles têm feito, as denúncias que eles têm recebido. Eles estão indo averiguar juntamente aí com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, dependendo do lugar, está acompanhando.
Estão fiscalizando, sim.
Né? E a pergunta da edícula é aquilo que nós falamos agora há pouco. Vai dar conscientização da pessoa. Porque as festas, os churrascos que são feitos, existe um convite. Existe uma organização, existe um planejamento para ser feito um churrasco. Ninguém vai para um churrasco sem comprar carvão, sem comprar carne. Né? E quem vai num churrasco, né, como a munícipe está citando aqui pra gente, numa festa grande, uma festança, ela sabe o risco que está correndo, João. Existe um erro, infelizmente, de algumas pessoas de acharem, porque já foram vacinadas, que elas podem fazer de certa forma o que quer, e não é bem assim, João. A vacina, ela melhora o nosso sistema imunológico, mas ela não nos faz não pegar a Covid. E mesmo que nós peguemos estando vacinado, João, a gente pode, isso eu sempre falo aqui, passar para quem não foi vacinado ainda, e essa pessoa pode ser da nossa família e as coisas se complicarem.
Nós temos conhecimento que pessoas que vieram a óbitos já tinham tomado as duas doses.
Para você ver.
As duas doses, pegaram, ficou complicada a saúde, chegou lá e veio a óbito.
Para você ver.
Então,
então é triste isso,
é,
né?
É triste essas notícias. Sim. Aqui estou dizendo o seguinte, ó. Tem que acabar com festas e churrascadas dos jovens. Ontem, ao lado da minha casa, teve uma festança danada. Até altas horas. Quer dizer, será que esses jovens também não têm consciência, o Tiago? Você que é jovem?
Realmente, né? A gente entende, a gente sabe, e estamos sofrendo na pele, juntamente com toda a população, o quanto é difícil você ficar em casa, você ficar restrito. Realmente, mexe com o psicológico das pessoas, dos jovens, das famílias, mas realmente é inaceitável a aglomeração, né? Você pode estar no convívio da sua família, mas a aglomeração, do jeito que a gente tem visto aí, com 20, 30, 40, 50 pessoas, né? Algumas festanças aí clandestinas, isso realmente deixa a gente muito preocupado. Ô João, eu tô com alguns números aqui, tá? Da vacinação. O comparativo da vacinação no nosso estado de São Paulo em relação ao nosso município.
Certo.
Então, a vacinação da população com a primeira dose no estado está em 26%. Em Monte Alto, está em 27,3% da vacinação com a primeira dose. Então, nós estamos 1,3 na média estadual, acima, né, em comparação com as cidades vizinhas com o nosso estado. Na segunda dose, o estado está com uma média de 12,6% com a segunda dose. Monte Alto está com 14,3% com a segunda dose já aplicada. Apesar de todas essas dificuldades que a gente tem sofrendo, inclusive a questão da estrutura da nossa saúde, do nosso município, que vai ser melhorado através do processo seletivo que já foi realizado, e a gente aguarda que o mais rápido possível seja chamado esses funcionários, apesar de toda essa dificuldade, a gente ainda tem um nível de vacinação muito bom, né, a nível de estado. São 645 municípios e a gente ainda se classifica numa boa posição. Quer dizer, a nossa equipe de saúde tem se desdobrado e dado o seu melhor, tem pensado na população com certeza, não tem deixado nenhum momento, mas é o momento da gente caminhar junto. É a saúde, é a parte política, é a parte pública e é a população caminhando junto para a gente não sobrecarregar o nosso sistema.
Ontem houve uma reunião, vocês têm conhecimento.
Sim.
E novas restrições começam a valer na próxima segunda-feira.
Isso.
É válido, né?
É válido.
Tentativa para tentar diminuir os casos de Covid no nosso município.
É o que eu falei agora há pouco, né, João? A nossa cidade, o Brasil, o mundo inteiro, né? Tudo que tem ocorrido desde março, abril de 2020, então nós já tivemos de tudo aqui. Tivemos restrição, lockdown, barreira sanitária. Mas eu acredito que essas medidas, na verdade, vêm no sentido de poder manter o comércio funcionando do jeito que está. E quando a gente fala manter o comércio, é manter o emprego, né? Eu sempre falo isso, a minha preocupação é a gente ter dois tipos de problemas. O problema da pandemia, que já é grave, e se não fizermos nada, o outro problema é o problema do desemprego, que já está alto no país como um todo. Quem assiste jornal, acompanha vocês aqui na hora da notícia, vocês sempre têm dado informações do desemprego, então índices alarmantes. E aí as cidades, elas vão ter outros problemas. A questão, infelizmente, João, é que não é um problema isolado. Então você sai de Monte Alto, você vai para Bebedouro, você vai para Jaboticabal, para Taiúva, Taiaçu, Taquaritinga, Ribeirão. Todas as cidades estão com problemas, então não é uma situação isolada. Por que estão todas? Porque o nosso sistema é o mesmo. Então, quando a gente fala de vaga cross, né, no caso de internações, antes não tinha vaga em Monte Alto, você via a vaga, o sistema cross, tinha alguma cidade com UTI aberta, você mandava para lá. Agora, na verdade, nenhuma tem.
Nenhuma tem.
Todas estão lotadas. E ontem eu falei uma situação para uma pessoa que eu tenho amizade, João, que ela falou assim, como que tá as vagas de UTI? Eu falei, infelizmente tá assim, morre alguém, abre vaga, entra outro. Não é triste a gente ter que falar isso.
Mas é a realidade.
Então você vê que o número de mortes, quando você ouve alguém que morreu, esse alguém que morreu, ele está liberando uma vaga para outro que estava esperando. Então é triste aquela família que tinha esperança que o ente dele ali ia conseguir sair com vida, e na verdade ele sai de lá morto e aí abre uma vaga. Então é triste, isso aí serve para a gente se conscientizar e se cuidar, João.
Olha, estão dizendo que tem edículas aí que no domingo estavam lotadas. Lá no campo de Bitirama, todos os sábados, lotado. Festa também na Bitirama. Muitos moradores de condomínio fechado estão fazendo festas e fazem mesmo. Está aqui, nós estamos, ó. Como que fica lá o campestre nos quiosques que tem gente fazendo churrasco todos os dias? Fiscalização deve orientar para saber o que vai fazer. E o povo continua fazendo festa assim, viu, Tiago?
Existe uma confusão, João. De que forma que eu entendo essa confusão? A confusão ocorre quando existe uma flexibilização. Uma parte da população, ela confunde a flexibilização com a liberação, com a legalização.
Isso.
E esquece o vírus. Esquece que o vírus continua circulando, o vírus continua aí, continua matando. Então, a gente tem que passar essa mensagem que a flexibilização, ela não é a liberação, ela não é a legalização. Então a gente tem que ter a consciência, olha, eu estou liberado de ali, mas eu não vou. Eu não vou porque o vírus está aí, está matando.
Você foi convidado para uma festa, não vai.
Olha, eu não vou. Não é
mais com os amigos, eu não vou.
Olha, pois pode ter 40% em tal ambiente, liberdade, está liberado. Não, eu preciso sair. Olha, eu vou optar por não sair. Né? Eu tenho uma fila, a lotérica está cheia, tem uma fila, está virando o quarteirão.
Vou no outro horário?
Eu vou em outro horário, não vou encostar aqui agora nesse momento. Então, a gente tem que usar a cabeça, usar a inteligência, né? Acreditar que o vírus existe, né? Porque está aparecendo, João, em alguns momentos, que o vírus só existiu para as famílias que perderam seus entes queridos. Né? Eu não quero esperar perder um ente querido para mim acreditar que ele existe, eu já acredito já. Então eu procuro, né? Nós procuramos evitar certos locais, certos lugares em que estejam com um excesso de pessoas no mesmo local.
Eu quero a opinião dos dois aqui, mas antes eu quero orientar a dona Marli Flores. Ela tem 53 anos e é hipertensa. Se ela tem direito, sim, tomar vacina agora, a partir de segunda-feira. É de 30 a 59 anos de idade com comorbidade. Hipertensão é, a senhora leva os documentos lá, a receita do seu médico, tudo, para a senhora pegar a senha e tomar a vacina. Estão dizendo o seguinte, multar, poderia resolver? Pessoas saem sem máscara, se vê para lá e para cá. Qual a punição dele? Pessoas positivadas ficam circulando pelas ruas. Qual a punição para ele, Baltazar?
Aí entra a legislação, né, João? Acredito que já faz um ano, né? Quem está ouvindo a gente agora...
Faz um ano, foi em março do ano passado.
Parece que não tem outro assunto, né, João? Mas é isso, na verdade, um ano de pandemia mundial e um ano de pessoas que são negacionistas no sentido de, olha, eu vou andar sem máscara que eu não vou pegar. E aí, nesses casos, quando a pessoa nega, o que é óbvio, né? Nega aquilo que está aos seus olhos, é só você andar um pouco para a cidade e você vai ver que existem pessoas que não acreditam no vírus ainda, como o Thiago bem colocou. Mas aí a multa, João, ela tem que ser aplicada, ser justa nesse sentido. Então,
será que alguém pagou essa multa? Você já foi multado?
Pois
também?
Você já conscientizou. Se a conscientização não deu vazão, ou seja, não conseguiu alcançar os objetivos, então aí a multa ela se faz necessária. Eu acredito que a gente sabe que existem pessoas que andam sem máscara porque negam o vírus. Nesse caso que está negando, ou seja, ela sabe que tem, mas nega, aí quando mexe no bolso, infelizmente, precisa fazer sim.
Eu acho que é falta de educação, isso sim. É a sua opinião, o vereador Tiago.
Realmente, João, a multa se faz necessária, né? Quando você orientou, conscientizou, acho que o terceiro passo é já não ter mais o perdão, né? A primeira vez, vamos supor, né? A primeira vez é perdoável, a segunda é instrutivo, mas a terceira eu acho que já não tem mais como. Nós já não temos para onde correr mais, João.
Não tem.
Ou a gente
Tem que ser realista.
Mas nós temos que ser realista. Ou vai ser punitivo ou não vai funcionar.
Né? Estou recebendo aqui do Rogério Caixa, que é da vigilância. Ele disse que a equipe trabalhou até 1h essa noite. Eles estão perguntando, que todo mundo está falando de festa. Faça denúncia.
Isso.
Que depois que aconteceu a festa, não adianta falar.
Isso.
Ah, ontem na minha casa teve festa. E vai fazer o quê? Já foi.
Isso mesmo.
Liga na hora que está tendo a festa.
Sim.
Não tenha medo, não. Liga na Guarda Municipal, 153. É 24 horas por dia que atende. A Guarda Municipal tem um celular que entra em contato com a vigilância.
Isso.
E vão lá, ó. Guarda Municipal, Polícia Militar, Vigilância também. São 3-4 viaturas, sim, que vão no lugar. Porque muitas vezes são ofendidos, são ameaçados. Tem que ter segurança. Não tenha medo de denunciar. Ligue 153 para tentar não realizar essas festas, porque todo dia tem aglomeração, gente.
Com certeza, a lei ela existe, se ela não for provocada, ela não existe. Né? A gente sempre usa desse termo, né? Então existe uma lei, se a gente não denunciar, se a gente não ligar, se a gente só postar no Facebook, não vai resolver. A gente tem que ligar nos números aí, nos canais nossos que a gente tem, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Municipal. João, a semana que vem, só para voltar um pouco no tema aí da vacinação, Monte Alto aí, ela vai recuperar, né? Vai recuperar, talvez, como está sendo analisado pela população, talvez um tempo perdido, um delay aí, mas que, na verdade, pelos números que a gente mostrou, a gente está dentro dos parâmetros do Estado até acima. Mas na próxima semana, né, tem a previsão do Estado de receber mais doses para as faixas etárias das comorbidades, né? Então vai ser feito um dia D para estar fazendo num final de semana para atender todos. E depois vai seguir também a semana que vem de 30 a 59 anos das comorbidades. Mas tem muitas comorbidades ainda, né? E tem algumas faixas de idades passadas que ainda não procuraram para receber a vacina. Então você vê que a gente ainda, nós temos pessoas, nós vieram vacinas para determinado número de pessoas, para certas faixas de idade, e essas pessoas não compareceram para tomar a vacina. Então, aí depois acaba tendo que correr atrás, né? Em algum momento pode dar algum problema aí, e a pessoa não está conseguindo tomar. Mas na próxima semana segue, né, acelerando a vacinação de novo até o final de semana.
Certo, é verdade mesmo. Agora, já faz mais de um ano, foi em março do ano passado, com todas essas restrições, lockdown, tudo, nós estamos vendo que vem aumentando os casos, não vem diminuindo, Baltazar.
João, mas é o que eu falei agora há pouco, né? A gente está até cansado de falar de pandemia. E, na verdade, João, o vírus, quando fala que o vírus está circulando, em que sentido? Existem as pessoas que são assintomáticas, e essas que, ao meu ver, é o pior, porque a pessoa não tem sintoma nenhum e pode estar contaminada, circulando livremente, achando que está tudo ok, e passando. Então, se você olhar a população de Monte Alto, nós somos 50 mil habitantes, João. Se a gente olhar aqui, pessoas que já pegaram e outras que estão pegando novamente, então o vírus se mantém circulando. É por isso que não tem melhora. A melhora ocorreria se nós tivéssemos, em primeiro passo, uma conscientização geral, que eu falo assim, em todos os níveis, tanto em casa quanto no trabalho, do uso da máscara, porque a máscara é o principal, você não usar máscara é o principal fator de contaminação. Uma tossida perto de alguém que está contaminado, João, dentro de um ambiente, ou mesmo um ambiente mais aberto, é muito prejudicial, porque ele vai pelo ar. E aí, estando alguém perto que não tem nada e se contaminando, pode continuar propagando. O problema é, na minha opinião, é a falta de conscientização generalizada, no sentido de que, como o Caixa bem colocou, né? Façam a denúncia. Mas se a pessoa tivesse consciência, nem precisava fazer a denúncia, João. Porque aí você não precisava nem ir. Quando eu falei agora há pouco sobre o trabalho deles, dando parabéns, é porque a gente tem acompanhado o trabalho de todos eles. Se as pessoas tivessem mais consciência, não haveria necessidade de ter denúncia. Se tivessem mais consciência, não haveria necessidade. A gente está conversando agora, por exemplo, da possibilidade de multa, né, que seria algo mais restritivo.
Que vocês acham de colocar pulseira?
Olha,
quem está positivado?
Eu não sei, o Thiago, eu já vi esse assunto já há mais ou menos uns 2 meses atrás. Existe um grande fator, assim, dá a entender que seria bom, mas eu vou te falar uma coisa. Existe a questão da liberdade individual, né? O que é uma liberdade individual, João? O Estado, quando ele entra na liberdade individual de alguém, é um passo que você dá para frente e você não consegue dar mais para trás. Ou seja, quando o Estado, eu falo Estado, o poder público, ele entra na liberdade individual, ele não volta mais. O que eu quero dizer para quem está em casa nos assistindo ou ouvindo? Uma pessoa que comete um crime, ela vai ser julgada e vai ser presa. Então o Estado tira dela o direito de ir e vir, ela vai ficar presa. Então ele tirou a liberdade individual dessa pessoa. No caso da pulseira, embora eu acho que seja necessário, mas a gente teria que refletir no sentido de que, se fizermos isso, o Estado estará entrando na vida pessoal daquela pessoa para poder controlar. Então, se você me perguntar, você é favor? Sou a favor, tá? Hoje eu sou a favor porque não está tendo conscientização. Porém, é um tema muito delicado, porque você está mexendo na liberdade individual daquela pessoa, e quando o Estado faz isso, João, ele vai no sentido de ampliar os poderes de ação dele, não apenas de maneira coletiva, mas individual na vida
das pessoas. Ele tem direito de ir e vir.
Isso.
É direito dele, certo?
Se cuidando, né?
E os deveres.
E se cuidando.
E os deveres dele? Sua opinião, Tiago.
Correto. Eu acho que tem que ser feita uma reflexão mais profunda sobre esse assunto. Eu não vejo de imediato como solução, mas foi uma tentativa, deu certo. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou a favor das iniciativas. Tentou, se não deu certo também, volta para trás. Tira o pé. Pessoal, não deu certo. Acontece uma tentativa, perdeu. Colocar uma barreira.
Não deu certo aqui, coloca ali.
Olha, pegou, acabou essas barreiras, acabou identificando algumas pessoas que estavam aí positivadas, acabou identificando, sim. Né? Foi uma só que identificou? Uma pessoa só? Se foi uma pessoa que nós tiramos de circulação, essa uma, quantas pessoas ela consegue contaminar?
Ah, um monte. Hein?
Então, foi uma tentativa, inibiu o pessoal de fora de vir a Monte Alto, das cidades que estão em lockdown, que estão fechadas, aparentemente inibiu. Então, eu sou sempre a favor da iniciativa, mas se não der certo também, eu sou aquele tipo de cara que não tem vergonha de chegar na rádio amanhã e falar assim, olha, nós tentamos aquilo lá, não deu certo. Né? Então,
dizendo que jamais vai dar certo o negócio de pulseira.
Pois
tô dizendo, mas tudo bem.
Sim,
é uma tentativa.
Hoje a ciência não descobriu uma forma ainda de conter tudo isso. Então você imagina nós aqui, né, do tamanho que nós somos. Às vezes que eu estive no Palácio dos Bandeirantes, bati muito papo com outros prefeitos de outras cidades. E tenho estudado bastante a questão lá de Chapecó. Tratamento precoce à parte, que é defendido por uns e por outros não, eu excluo essa parte do tratamento precoce, mas eles conseguiram combater os casos ativos em Chapecó como? Uma coisa que nós não conseguimos fazer no nosso estado, que é o quê? O pai da família está contaminado. A mãe e os dois filhos não se contaminaram, aparentemente. O pai, ele fica em isolamento, a mãe e os dois filhos continuam em circulação. E nós não temos... E aí, eu conversando com esses prefeitos, eu falei, prefeito, mas como que a gente faz para controlar isso? Olha, Chapecó tem uma estrutura que eles conseguem, como eles são uma cidade que atende uma regional, eles têm uma estrutura física muito grande, né? Que poucas cidades tinham antes de uma pandemia, porque ninguém se imaginava passar por uma pandemia, e eles conseguem conter, fazer essa barreira e conter essas pessoas que tiveram contato com o contaminado. E dessa forma eles estão conseguindo enxugar o número de contaminados no município, que é o que a gente não consegue aqui. Tenho informação, João, também de um familiar que as filhas estavam com Covid e ele continuou indo na sua empresa trabalhar. Né? Continuou indo, não estou sentindo nada, e foi trabalhar. Ele contaminou os companheiros da célula. E essa célula precisou parar. Né? Então, existe... a gente não precisa contratar uma babá para cada um. Se o município for contratar uma babá para cada um que está com o coronavírus, não vai ter imposto que aguenta. Eu vou ter que levar demais um imposto e ninguém vai aguentar. Agora, como a gente não tem essa estrutura como o Chapecó tem, a gente tem que contar com a conscientização. Estive em contato com alguém que teve o coronavírus, eu automaticamente me isolo e aguardo um resultado num exame. Deu negativo? Posso sair da rua novamente.
A situação desse rapaz aqui, tá vendo? O caminhão onde é que ficou? Ele tá pedindo de ajuda para retirar o caminhão que caiu numa valeta aqui. Mas já falei para ele ligar na guarda, que a guarda, claro, não vai lá, mas a guarda pode orientá-lo e dar o telefone de um guincho, de alguém, contratou para ir lá com uma máquina, se estiver perto, para ajudar esse rapaz a retirar o caminhão dele que está lá. O assunto aqui foi o seguinte, que a população ficou um pouco revoltada, os vereadores. Que chegaram as doses de vacina na quarta-feira, estão no refrigerador e só vão aplicar a vacina na segunda. Poderia ter aproveitado esse final de semana e adiantar a vacinação. Quinta, sexta e hoje. Essa é a opinião da população. Mas a IECO já deu explicação ontem, ficou resolvido e a vacinação vai acontecer a partir da próxima segunda-feira.
Eu acredito, João, como o Thiago bem colocou, e eu falei no início aqui do programa, né, a compreensão que a gente fala, porque tudo é novo na nossa cidade e no mundo, eu acredito que quando a gente identifica que houve um erro, o mais digno e o mais bonito é você reconhecer o erro, dar um passo para trás e refazer. Então, eu acredito que a IAECO e também a Priscila, que é a diretora da Vigilância, e todos envolvidos na saúde, João, estão aprendendo com os seus erros, porque nós somos seres humanos e também temos a chance de errar, porém, aprender com o erro é o melhor.
Certo. Thiago, sua opinião?
Eu também concordo com o vereador Baltazar e eu acredito muito na capacidade da Priscila e da IAECO. Eu tenho certeza que elas estão tentando, querendo acertar em todos os momentos e fazer o melhor para a população. Então a gente tem que dar esse voto de confiança, porque os números mostram que a nossa vacinação em Monte Alto, em relação ao estado, vai bem.
Tiago de Origão, um abraço para você, um bom final de semana.
Um abraço, João.
Baltazar, bom final de semana para você.
Obrigado, João, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.